vamos aproveitar ter um estudo um pouco diferente no conceito de que esse Shabbat vai ser Shabbat Rosh Chodesh Nissan. Shabbat Rosh Chodesh Nissan é um Shabbat muito especial. Primeiro, Rosh Chodesh é uma data especial, início do mês. Shabbat é a culminação da semana, o dia mais sagrado. Mas Rosh Chodesh Nissan em si é um dia que, como consta nos livros, uma data na qual Deus coroou esta data com várias coroas. E a Torá mesma, nós vamos ler na Torá o trecho que diz: A Chodesh Aselachem Rosh Chodeshim, esse mês é para vocês cabeça de meses. Ou seja, este é o primeiro mês do ano. Então é um Rosh Chodesh que é o primeiro dos Rosh Chodesh do ano. Então, justamente surge uma pergunta: para que precisamos dos meses? Você tem o ciclo das semanas, o ciclo do dia. Quando Deus cria o mundo, Ele não tem ciclo de meses. Que ciclo nos dá? Primeiro ciclo que Deus nos dá, qual que é?
Primeiro ciclo?
O dia. Okay, e foi a noite e foi amanhã um dia. Quando termina a criação do primeiro dia. Depois nos dá semana. Seis dias descansou e no sétimo trabalharão. Seis dias trabalhou e no sétimo descansou. Falei ao contrário. E já estou querendo descansar seis dias. Então, na prática, traz aqui a Torá o conceito da semana. Não temos mês. Então, aqui aparece aqui. Simplesmente não é o mês, conforme os sábios trazem, não é simplesmente uma metodologia de organizar o tempo ou para os anos, etc., de uma forma periódica. O ano dividido em 12 meses, isto é uma coisa simplesmente na concepção básica do mundo, e como as, vamos dizer, as forças divinas brilham durante o ano. Cada mês, nós, o pessoal diz que cada mês tem um astro,
energia,
os astros estão posicionados diferentes, etc. Não que eles decidam alguma coisa, eles impõem. Mas cada mês nós temos o tipo zodíaco. Então cada mês tem uma força diferente, tem uma condição diferente, etc. O mês de Nissan, que é o primeiro mês, conforme a Torá, como a Torá traz isso no capítulo 12 de Êxodo, então ele se caracteriza por uma coisa especial. Nele se revela e se expressa justamente neste mês, saíram o povo de Israel do Egito. Como nós vemos na própria Torá. Pois nele vocês saíram do Egito, foram libertados. Então, essa é uma característica especial do mês de Nissan. A forma da redenção do Egito já também nos ensina características do mês. Ou seja, se a característica especial do mês que foi a saída do Egito, então quando nós vemos como foi essa saída do Egito, compreendemos um pouco melhor a característica do mês. Ou seja, qual seria a sua virtude especial. Então, o povo de Israel, no seu sentido, eles não estavam prontos para ser redimidos. Por que saímos do Egito? Porque Deus tirou o povo judeu do Egito, não porque o povo judeu estava pronto. De fato, não estávamos prontos. Eles tinham muito que não quiseram sair, como nós aprendemos em relação à praga da escuridão. Um dos motivos pelo qual Deus mandou, justamente por aqui, nesse momento, aqueles que não quisessem sair, etc., pudessem ficar lá. Então a situação do povo antes da saída do Egito está descrita com as palavras Veat Aron Veria. Você estava nu e descoberto. O que significa? Estava faltando o preparo, não estávamos prontos. Alguém que não se vestiu ainda não pode ir na festa. Não está pronto. Certo? Esse é o conceito. Então, por esta razão, que a saída do Egito foi, como nós chamamos, Kibarach Ha'am, o povo fugiu. Não foi porque foi programado. Se bem que Deus já vinha alertando que isso iria acontecer, mas do mesmo jeito que o Egito não deixava sair, o povo não estava pronto para sair também. O povo estava ao ponto que se diz que o exílio estava enraizado dentro deles. Tinha criado raízes. Então, uma vez que o povo teve que fugir, ou seja, foi. Inclusive, está ao contrário, está escrito que parou e se expulsou. Vai Garshum. Então, também, O povo ainda não estava pronto, não estava preparado para a libertação, para ser um povo livre, como nós vemos de fato o que aconteceu. O povo, o que aconteceu depois com o povo de Israel?
Ele foi para o Egito.
Não, quando saiu do Egito. Porque quando teve dificuldade, vamos voltar para o Egito. Eles ainda estavam, sabe, tinham um forte vínculo lá. E a redenção veio como uma bondade divina. Fomos redimidos porque Deus quis, porque Ele teve misericórdia de nós. Como um pai que vê que o filho vai enfiar o dedo na tomada, que ele deixa o filho se levar a choque. Não, tira o filho de lá. O que o pai está fazendo com o filho? Uma bondade. O filho não está pronto para entender o que o pai fez, o que aconteceu. Mas o pai fez um ato de bondade para ele e para ele. Da mesma maneira aqui, como diz conforme está escrito, Nigla Aleem Melemachem Lachim Akadosh Baruch Hu Gealam, se revelou a Kadosh Baruch Hu, ele, entre aspas, em pessoa, e os redimiu. Então, da mesma maneira que no outro lado está escrito, Baestá etchem alcanfei nisharim bavi etchem elai, carregarei vocês sobre as asas das águias e trarei vocês até mim. Já na prática, carregarei vocês. Eu estou levando vocês. O Jacadão de Brucu, como se tivesse forçado, como se tivesse sido forçado a tirá-los de lá. Então, mas o povo, por sua parte, não estava pronto para sair. Então, quando Deus fez a bondade com eles, certo? Ele mostrou aqui uma vantagem, uma virtude especial, uma grande virtude que existe como recompensa de um trabalho, de um serviço. Então, um funcionário, ele recebe a recompensa conforme o quê? Quanto ele trabalhou e, às vezes, quanto ele se esforçou.
Meritocracia.
Meritocracia. E isso é muito limitado. Enquanto, quando te dão um presente, como é um presente? Presente não tem a ver com mérito. Você dá presente porque gosta de alguém e porque você quer dar e você quanto que você pode dar. Eu te dou um presente. Não, a pessoa não necessariamente fez algo por merecer o presente. Mas é para um presente de aniversário. Você dá para a pessoa um presente de aniversário. Presente de bar mitzvah. Um casamento. Que presente? Que mérito tem o cara que vai casar, coitado? Entende? Aí você dá um presente. Por que dá um presente? Porque é uma forma de você expressar através disso o teu apreço, etc. Não é proporcional a um trabalho, não é proporcional a um esforço. Ok? Então, na prática, não há um vínculo entre o presente e o que motivou o presente. Presente é presente. Então, na verdade, podemos dar, inclusive, um valor de dinheiro que não tem nada a ver. Enquanto que no trabalho, ele poderia trabalhar 10 anos e não ganhar esse valor. Presente não é proporcional, não tem a ver. Por isso que dizemos que é um presente. A diferença de um presente e uma remuneração. A remuneração tem a ver. Presente não. Então, da mesma forma, dizem nossos sábios, esta é a grande virtude do mês de Nissan, que está para começar. Neste mês, iluminam, temos a luz especial, a luz divina muito elevada. Coisas que vêm de cima, como nós vimos no mês de Nissan. Deus veio redimir o povo de Israel. Não foi algo que merecemos, foi como um presente, algo acima de meritocracia. Então, não tem um vínculo uma coisa com a outra. Não é algo que nós merecemos. É algo que é um presente divino. Por isso que em todo mês você fala Tachanun. Por quê? Porque as coisas podem acontecer através de... Aquilo que podemos produzir através do Tachanun acontece sozinho, de cima, como um presente para a própria santidade do mês, para a própria elevação do mês, o significado do mês de Nissan. Então, por exemplo, em outra linguagem, um pouco mais mística e profunda, o mês de Nissan é chamado o quê? O mês do despertar superior. Na Kabbalah está trazido que Deus veio. Deus veio e tirou do Egito. Deus veio e fez. Então, isso se explica na Kabbalah, na prática, de uma forma mais profunda. O povo de Israel, antes da Rosh Hashanah, faz 30 dias de quê? De preparo. Tem que fazer tshuva, tem que se esforçar, tem que estudar, etc. Pesach, o mês de Pesach são esses 30 dias também, mas não requer nada disto. Por quê? Porque como se fosse um presente que vem de cima. como vem de cima, não é algo que eu tinha que merecer. Não vou achar que um Kippur, o julgamento, eu tinha que merecer, faço 30 dias de Selichot, etc., de Teshuvah, de Tzedakah, de acréscimo de Torá, porque eu tenho que merecer. Então, depende dos meus atos. Eu vou receber proporcional. Nissan, não. Nissan não é proporcional aos meus atos. Nissan é presente. Se é presente, presente é desproporcionalmente maior. Então, por quê? Porque vem um despertar de cima. Então, aquele que tem simplesmente está desperto, está atento a estas revelações elevadas, ele percebe neste mês um espírito especial de Kedushá e de elevação. Então, ele não sabe por que que acontece. Mas o mês de Nissan, ele sente uma vontade especial de estudar a Torá, uma vontade especial de fazer tefilá com Kavaná, de cumprir as mitzvot mais bonitas, o Pesach, etc. Te desperta algo diferente. Por quê? Porque como se tivesse uma luz. A luz é diferente. Você está funcionando diferente. Está conectado, está ligado em 220, não em 110. Então você está cheio de alegria, de mitzvah e de prazer no serviço a Deus. E tudo isto não é porque eu mereci, não é porque me esforcei. Porque já as condições estão dadas por si só. É um momento de inspiração especial. Mas esta situação do despertar que vem de cima, como vemos, não é uma coisa fixa. Senão é uma força que te motiva somente. Porque o despertar que vem no mês de Nissan não é da própria pessoa, não é algo que você mereceu, algo que você trabalhou. É algo que vem de cima, algo que vem de cima, do jeito que vem, vai embora. Presente do jeito que vem, vai. Você, quando você trabalha, você ganha seu salário, você cuida dele muito mais. O que vem de presente, você não valoriza tanto. Então, simplesmente, não dá para a pessoa nenhuma lição especial na sua essência pessoal. Por quê? Porque não é o que ele se esforçou para ter. Então, enquanto, por exemplo, uma criança, você fala para a criança o conceito de meritocracia, que ela tem que merecer. Então, você está pulindo a criança, você está, como se diz?
Lapidando.
Lapidando ela para se transformar num ser humano melhor.
Dela.
Exatamente, se transformar num ser humano melhor. Se você só dá presente, dá presente, dá presente, a troca de nada, né? Ela não, ao contrário, ela pensa que tudo merece, que tudo lhe corresponde e não aprende nunca a conquistar. E automaticamente superar-se. Então, enquanto que a pessoa está exposta à influência desse despertar superior, ele pode receber coisas elevadas, ele pode receber luzes especiais. Mas uma vez que isto é um presente que vem de cima, algo que não que ele mereceu, não depende da sua situação, do seu esforço, do seu trabalho. Então, pode ser muito forte e elevada, mas não é penetrante, não é transformadora, não transforma ele. Ou seja, se para você se transformar, tem que ter um trabalho próprio de você. Então, do mesmo jeito que vai, quando termina a Nissan, vai embora também. Por isso, que o mês de Nissan é simplesmente um lado da moeda, é um conceito. Depois dele vem o mês de Iyar, que representa o outro extremo, o mês do despertar de baixo. Porque o despertar de baixo, o mês de Iyar, tem uma característica. Cada dia do mês é mitzvah. Todos os dias do mês. Na contagem do homem. Contamos cada dia, tem uma contagem, cada dia é uma mitzvah. Cada dia tem um trabalho, tem um esforço, tem um refinamento. Que isso aqui é representado na contagem do homem. Então não existe justamente um trabalho aí. Algo que vem da pessoa em si. Então neste mês, simplesmente devolvemos para a pessoa a sua, primeiro que nada, volta para o seu status natural, mas ele volta à situação de ele trabalhar, de ele se elevar com suas forças, com suas condições. Então, como falamos, vemos isso na contagem do homem. Então, aí precisa a pessoa consertar, refinar todas as suas características, seu jeito, suas aptidões, suas aptitudes, sua vontade, seu jeito, onde ele não vai poder se apoiar em algo que vem de cima. Nissan vem de cima, Kadosh Baruch Hu tem misericórdia por você. Ele vai fazer tirar de você o Hametz, ele vai fazer você sair do Egito, você vai ser um homem livre, mesmo se você não merece. Porque ele, na sua infinita misericórdia, fez. Mas não teve um merecimento. Certo? Então ele aqui no mês de Iyar ele não se apoia no que vem de cima, no que vem de presente. Ele mesmo precisa trabalhar, precisa se esforçar, precisa merecer. Mas quando vem este despertar de baixo, como consequência do despertar de cima, ou seja, Deus te deu um empurrão, te deu um estímulo, te deu um, sabe, o pontapé inicial. E aí você aproveita e vai lá fazer teu trabalho. Então, quando o mês de Iyar vem do mês, depois do mês de Nisan, então é muito mais fácil da pessoa poder agir. Por quê? Eu já te coloquei num patamar mais acima, agora vai lá. É que é mais fácil, começar de zero ou começar quando já tem 2 milhões? Um empresário. Quando começa com cash flow, ele já começa com fundo de caixa, é mais fácil. Quando ele tem que começar de zero, é mais difícil. Mas é um empresário, parece uma oportunidade para ele comprar uma mercadoria. Se ele tem capital de giro, ele pode comprar essa mercadoria e com essa mercadoria fatura mais. Agora, quando ele ainda não tem esse capital de giro, então ele tem que penar para poder criar um capital de giro. Ele tem que... Vai ter um mérito maior, mas ele vai...
É a parte mais difícil de lutar.
Mas, exatamente, é muito mais difícil. Então, o que que acontece? Para você girar uma empresa com um capital inicial, é muito mais fácil. Então, é muito mais fácil, na prática, fazer rodar quando você já tem pré-condições. Então, nós temos que aproveitar esse espírito de Nisan. O mês de Nisan vem de cima. É verdade. Não é meritocracia, mas já te colocar num patamar onde é mais fácil continuar. Continuar esse patamar. Temos que pegar o embalo. E não que termine Nisan e a gente voltar a descer e a cair. Então, temos que aproveitar. Por quê? Por isso que o mês de Nisan é tão importante. Porque o mês de Nisan é o mês da redenção, um mês que nos dá o presente, nos coloca um patamar, a partir do qual nós podemos continuar mais e mais, nos elevarmos mais e mais, e assim nos superarmos cada vez mais e mais também.